boa tarde a todas e todos, tá? Obrigado pelo comparecimento, pela disposição, principalmente, né? O professor Leonardo encontra-se em período de férias, então acaba assumindo essa função aí de presidir a nossa última sessão de 2019. Bom, inicialmente nós começamos então com os informes. O primeiro informe em relação às eleições do CEP foram realizadas para discente da graduação e discente da pós-graduação, né? Você tem os números, Rê? Por favor, você quer? Quer passar?
Esse daqui é o resultado parcial das eleições. A gente teve como chapa vencedora o Luciano Gonçalves Caetano e Juliana Volpe de Freitas para a categoria de graduação. E a gente teve a chapa do Eduardo Dantas de Leite e Ronaldo Spinelli Júnior como representante da pós-graduação. E hoje eles têm um período para entrar com o recurso e sexta-feira a gente publica o resultado final.
Pessoal, o que chama a atenção é que nós temos aí mais de 14, 15 mil alunos e, no entanto, a gente teve de votantes, né? A gente precisa, eu acho que a gente tem um trabalho, precisa de um trabalho muito intenso para que a gente tenha, isso não é apenas o SEC, isso se caracteriza em todos os diferentes conselhos da universidade, né? Ou espaços onde o aluno deve, o discente pode ocupar para representar a sua categoria, né? A gente acaba vendo que isso acaba se repetindo. Até que a gente teve um número significativo, eu diria, de votantes, né? Ok? Alguma consideração em relação? Bom, nós também elaboramos 82 cartazes que foram encaminhados, tá, para a Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo. Estes cartazes, eles vêm com o intuito de divulgar o que é feito, tanto é que não há especificamente nenhuma data, apenas, de um modo geral, ele está aí para projetar, de um modo geral, o que nós fazemos na universidade. Então, é mais ou menos aqui, né? O que nós fazemos na universidade, nós temos o QR Code, onde ele pode linkar, pode fazer a leitura para verificar aquilo que está acontecendo na universidade e como participar. Então, isso é uma demanda que saiu, inclusive, aqui de dentro do próprio SEC, tá? E a gente acabou bolando e encaminhando isso, então, para a diretoria de ensino para divulgar. É um cartaz, como qualquer outro, porém, como ele não tem datas, ele, vamos dizer assim, ele é anual, onde o aluno consegue estar verificando tudo aquilo que acontece, assim como os professores também, nas escolas da região. A gente pretende também levar para as escolas de Santo André, que é onde a gente tem uma entrada melhor na diretoria de ensino de Santo André, tranquilo. A diretoria de São Bernardo, então esses inicialmente irão para lá. E é claro que depois, se alguém tiver alguma outra demanda em relação a alguma outra diretoria de ensino, nos procure que a gente pode estar providenciando para encaminhar também. Tá? Acredito que a gente precisa estimular, né? E a gente não podia deixar passar que detalhe, as oportunidades são gratuitas e voltadas para todas as idades. Tá? Então a gente coloca isso, enfatiza isso muito bem. A arte é da Renatinha, lá da PROEC, né? Que é a nossa artista, tá? E que acabou fazendo então, esse material para que a gente possa divulgar. O terceiro informe, o mandato da representante da comunidade externa no SEC, a Raquel Helena Quintino de Oliveira, ela finda em 20 de março do ano que vem, e aí nós gostaríamos, inicialmente, nós vamos fazer a consulta também para a Raquel, para ver se ela pretende permanecer, tá? E também se algum conselheiro, conselheira tiver algum nome de representante externo para também colocar, pode ficar à vontade em relação a isso para estar indicando nomes aí da comunidade externa. Ok? Algum informe de algum conselheiro? Sim? Aí
eu? Eu peço desculpas a quem estava ontem com o conselho. E já ouviu, mas vou fazer o mesmo informe que eu fiz no conselho ontem, que é com relação a matrículas do SISU. E aí já é um informe que fica como um convite e também como uma solicitação, então já aproveito também colegas de outras áreas, meu colega, que é o seguinte, nós tivemos essa semana a definição das datas da primeira chamada do SISU. E aí dentro dessas datas a gente também definiu a data que nós vamos fazer a primeira chamada. Eles dão um intervalo de uns 5, 6 dias, a gente não usa todos, a gente usa 3. Então, nossa primeira chamada vai ser nos dias da matrícula, né? Dia 31 de janeiro, que é uma sexta-feira, e dias 3 e 4 de fevereiro, que são segunda e terça seguintes. Vai ser no ginásio de esportes, como tem sido nos últimos anos, a PROAP cede o ginásio para a realização da primeira e segunda chamada de matrícula. Movimento enorme, né? Muito grande. Então, primeiro um convite para todo mundo ir lá, passar lá, independente se ela vai oferecer, ela vai para o externo, quem quiser, porque é um evento, né? Quase que um evento. A gente convida as entidades estudantis, eles montam quiosques, cada um leva lá os seus, o que faz, tá? Uma coisa bem bacana. Além disso, quem é da comunidade, principalmente docentes, tal, é muito bom porque ajuda a tirar a angústia dos candidatos, principalmente dos pais que estão junto. Eu atendi 500 perguntas, então é sempre bom, né? Qualquer um ali ajuda a responder, tirar dúvida, falar, não, fica tranquilo que a universidade funciona. E aproveito e já fica no ar que a gente vai solicitar ajuda para trabalhar, né, as demais áreas, para servidores e tal, porque a gente tem que fazer um mutirão, especialmente na primeira chamada. O movimento é bem grande, assim, são 2.000 candidatos e a gente atende em 3 dias, então e a documentação é pesada. Dependendo da modalidade de concorrência que o candidato solicitou, o atendimento leva fácil aí de 15 a 20 minutos na mesa, se for um candidato de membro. Se for um candidato PCD ou PPI, ele vai passar por entrevista também, então ele não vai ficar lá, mas ele vai ser encaminhado para uma entrevista ou para outra mesa, volta, então esse número de 2.000 aí, a maioria, boa parte deles, assim, por volta de metade, o atendimento é demorado. Por isso que precisa muita gente para estar lá, estar ajudando. E, como eu falei, né, quem tiver, não estiver viajando, estiver por aí e tal, uma passadinha que ajuda um pouco, cada um ajuda um pouquinho ali a responder uma dúvida, já vale a pena e é legal também. Acho que a gente que é da comunidade, principalmente, né? Muitos colegas aqui já ajudaram, já participaram. É gostoso, né? O evento dessa ativa é muito bacana.
É no
ginásio de esportes? Desculpa, eu fui claro. É no ginásio de esportes aqui nesse
parque.
Tá, ele fica no cantinho.
Aí finalizar, só para retomar, semana passada eu estive em Brasília participando do COEX, que é o Colégio de Extensão, assessor à questão do fórum, à questão da dívida. Legal. E nessa discussão, um dos aspectos principais que foi levantado foi a questão do financiamento das ações de extensão e a curricularização da extensão, que também tem ganhado mote aí pelo Brasil afora. Então, nota-se que todas as universidades têm dialogado praticamente em relação ao mesmo assunto e que nós também aqui na UFABC a gente tenta conversar com as diferentes áreas, diferentes cursos, para também atuar de forma propositiva e, é claro, sempre auxiliando para quem nos procura. Bom, não temos mais informes, então passamos para a ordem do dia. O primeiro assunto seria a ata de reunião referente à primeira sessão extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2019. E aí a gente abre para discussão. Alguém tem alguma consideração? Não tendo nenhuma consideração, então colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários. Abstenções. Aprovado com 3 abstenções. O segundo item é a ata de reunião referente à 5ª sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2019. Também colocando em discussão. Não havendo considerações, então colocamos em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários. Abstenções. Aprovado com 2 abstenções. O terceiro item da nossa pauta é o calendário de sessões do SEC 2020.
Quando a gente acessou, só tinham as datas da comissão de graduação. Então, a gente considerou essas datas para não coincidir com as nossas e elaborou um calendário com as sessões bimestrais. Então, a primeira sessão estaria programada para 12 de fevereiro, que é quarta-feira. A segunda para o dia 2 de abril. A terceira para o dia 4 de junho. A quarta para 13 de agosto, a quinta 15 de outubro e a sexta no dia 3 de dezembro. Então sempre acontecem as quartas e quintas-feiras, também não coincide com a comissão de CONSEP, sempre às 2 horas no Campo Santo André, de acordo com o regimento do SEC.
A gente sempre é muito complicado montar o calendário, né? Porque normalmente alguma reunião depois acaba acontecendo de casar, mas a gente... Com a agenda unificada, a gente tem que tentar...
Normalmente são as quartas, esse ano só a primeira vai ser a quarta, todas as antigas. Eu pergunto por que a gente tem que montar a da CEPAF e a gente deixa nas quintas, porque as quartas tem vocês.
A gente geralmente monta as quintas, mas aí estava coincidindo muito com, também com a CG esse ano, aí a gente tem alguns dias que cai de quarta e alguns dias que cai de quinta.
É só a primeira.
Só a primeira.
Todos os dois estão na quinta.
Sim.
Tem reunião agendada na comissão de vagas, que geralmente é quinta-feira.
Então, a gente não estava nessa agenda, só tinha da CG. Aí a gente enviou para eles inserirem o SEC também lá.
Mas tudo acontece na quinta-tarde. Na CG, na quinta-tarde, você pode abrir na quinta-tarde.
Não dá para deixar de continuar de quarta?
Não.
Eu falo porque quando todo mundo, pelo menos as outras comissões, para elas terem sido montadas, sempre a gente já tem em mente que as quartas têm o SEC. Por mais que seja bimestral, são sempre datas que a gente já não costuma contar. E de quinta, realmente, tem um monte de comissão. Teve algum motivo para não ser de quarta? Ou...
Não, a gente sempre optou por quintas-feiras.
É que isso, historicamente,
aí coincidiu de mudar algumas datas para quarta-feira mesmo.
Tá.
Por conta da CG,
né? Isso eu lembro que desde a época que eu participava do CEL, isso lá quando era CEL, né? Algum tempinho, era sempre as quintas-feiras, então.
É, ficou tão bom esse ano. Foi.
Podemos. Podemos colocar em votação para operar.
É sempre uma quarta-feira antes?
Não, um dia antes.
Pode ser sempre um dia antes.
Sempre um dia antes.
É um dia antes do que tá. É só para a gente poder já se organizar.
Já começa o primeiro dia abril, feriado, né?
É, primeiro dia abril é feriado.
É feriado.
Primeiro
dia abril é feriado? Não, não.
Não, feriado. Não, primeiro de maio.
Primeiro
de maio. Nossa,
é primeiro dia abril.
É que as quartas-feiras, normalmente os feriados são poucos os feriados que caem de quartas-feiras. Corpus Christi é no próximo ano.
É no próximo ano. Né?
Esse ano
caiu no quase todo.
Esse ano sim.
Né?
Quando foi de sábado, domingo, era na quarta-feira.
É. 11 de junho.
A primeira. A quarta. Depende do local, depende, tem municípios que antecipam também, estados que antecipam ou postergam, às vezes cai na quarta-feira e puxa para segunda, isso, para fazer. Bom, podemos colocar em votação? Então, isso, os favoráveis para a mudança do SEC, para as quartas-feiras, sempre lembrando, um dia antes das datas previstas no calendário enviado, ou seja, as quartas-feiras, não as quintas, permaneça como estão. Os contrários a essa mudança, abstenções. Uma abstenção. Então, aprovadas as mudanças com uma abstenção no calendário. Então, a partir do ano que vem, as nossas sessões serão as quartas-feiras. Bom, vamos para o quarto item, o último item da nossa pauta. A homologação do ato decisório do SEC número 28, de 14 de novembro de 2019, que aprovou ad referendum um mérito extensionista da ação intitulada Territórios Populares Insurgentes, Atuação Conjunta da Universidade e Comunidade na Leitura, Planejamento e Qualificação do Território. Todos os conselheiros receberam o documento anexo, tá? Trata de uma ação de extensão. Trata de uma ação de extensão, né, que recebemos via emenda parlamentar, tá? O professor Francisco, que fará a coordenação do projeto e estamos em tratativas, então coloca em discussão lá o tema. É, foram 150 mil recebidos, tá? E aí distribuídos entre bolsas de extensão, pós-graduação, nas diferentes áreas para desenvolvimento.
Custeio e uma parte de equipamentos.
Isso.
Que vai para a Fundeb.
Isso. Um curso interessante. Acreditamos que cada vez mais, né, a universidade venha a receber esse tipo de emenda parlamentar. Acredito eu que seja uma porta de entrada cada vez mais frequente doravante. Nós já recebemos ano passado. Que nos possibilitou fazer, no caso, o nosso festival literário desse ano, foi uma das emendas, a gente conseguiu a questão de ônibus, entre outras coisas mais, e agora é de um projeto, de um docente, então, que agrega aí as diferentes facetas dentro da universidade e o diálogo com a comunidade externa. Inicialmente, o professor Francisco nos procura já com a emenda garantida. Tá? E aí ele nos procura e aí sim, depois a gente dá o direcionamento. Então, é via PROEC, a SIC, são várias instâncias onde ele precisa passar, setor de convênios e tudo mais, para depois finalizar. Nós tivemos uma reunião semana passada, onde nós estávamos com algumas dúvidas em relação à questão das bolsas da pós-graduação, como se daria. Então aí, após essa reunião, a gente conseguiu finalizar também finalizar os últimos encaminhamentos para conseguir fazer com que isso fosse adiante, então para que a gente pudesse executar. Lídia, você tem?
Só ressaltando que a emenda, ela veio direcionada para o projeto, e ela, o dinheiro, né, o orçamento vem direto para a universidade, né, para o orçamento da universidade. Por que o AD referendo? Porque a gente tem esse valor, nós temos que empenhá-lo até 30 de dezembro. Então, não havia tempo de nós fazermos isso com calma, tinha que ser muito rápido mesmo. Quando chegou aquilo que o professor Evanir colocou, o professor Komaru conversou conosco, com a administração, de modo a operacionalizar. É a primeira, assim, o ano passado nós recebemos, mas não era, a gente montou projetos, né, teve
Festival
Literário, e nós também empenhamos para ônibus para a UFBC. Esse ano, o professor já tinha o projeto pronto, só que a gente tinha que viabilizá-lo dentro da universidade. E envolvia mais setores, né? Porque a gente precisava, o professor aprovou no centro dele, né? Inseriu na PROEC. Nós tivemos que também fazer tratativas com o pessoal de convênios, porque a gente, parte desse dinheiro vai para a Fundeb operacionalizar. Nós tivemos tratativas com a pós-graduação e com a pesquisa, porque envolvia bolsas, né, bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado e de pós-doc também. Então, assim, foi a primeira, o primeiro projeto grande que a gente trabalhou, né? E a gente está aprendendo ainda. Mas, assim, essa primeira experiência é uma experiência que nós já percebemos que é um trabalho que tem que ser feito dentro da universidade, não é só a pró-reitoria de extensão.
São várias pró-reitorias envolvidas, né? Tanto a PROPES, PROPG, PROEC. Então, literalmente, a gente envolve as três pró-reitorias ali, pelo menos essas três estão envolvidas nesse projeto. E E assim, na tentativa de construir a melhor solução, né? Porque como a Lídia disse bem, é o primeiro que a gente recebe nesse escopo, então literalmente as soluções elas precisam ser construídas. Então nessa perspectiva a gente se empenhou para tentar...
E assim, ela veio direcionada para um projeto. Se acaso recebermos outras emendas, elas podem vir direcionadas para projetos ou podem vir direcionadas para projetos de extensão. E aí, a forma de operacionalizar, pensamos que seja um pouco diferente. Aí teria que se abrir para a comunidade, para propostas de projetos, sempre envolvendo comunidades com viabilidade... me fugiu a palavra, gente. Vulnerabilidade econômica, né? Normalmente as emendas elas têm esse viés. Pelo menos as que estão chegando agora. Então a gente pensamos, a gente já assim, a gente está começando a pensar como se operacionalizar isso, mas muito provavelmente será via um edital interno, que a gente deve fazer alguma coisa.
Estamos desbravando juntos, né? Aprendendo juntos. Mais alguma consideração?
Então.
Colocamos em votação a homologação do ato decisório do SEC 028 de 14 de novembro de 2019. Então, favoráveis à aprovação da homologação a de referendo desta ação, por favor, permaneçam como estão. Contrários, abstenções, então, aprovado por unanimidade a homologação ou ato decisório homologado. Dito isto, game over. Agradeço o comparecimento de todas e todos e desejo, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que todos tenham um excelente Natal e um 2020, como eu disse hoje pela manhã, melhor.
Ai, por favor, né?
Do que foi 2019. Não posso dizer ótimo, eu acho que melhor já está de bom tamanho. Isso. Tá. Então, muito obrigado e boas festas.